a nova vida em Cristo. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e as suas mentes estão na escuridão. Eles não participam da vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Perderam toda a vergonha e se entregaram completamente aos vícios e a tudo que é indecente.
Não é tudo que eu disse até agora? Não é uma bela descrição da sua vida? Pagão, porque não acredita em Deus, no Deus verdadeiro, mas naquele Deus que eu chequia para você. A sua mente está na escuridão, porque a sua mente não tem luz, a sua mente não tem Deus, só tem o que você acha. Se entrega aos vícios, que na verdade não é a bebida, ou de cigarro, ou de tóxico, ou isso, mas ao vício de viver dentro dos seus padrões, do que você acha certo, isso é um vício. Não é uma bela descrição de uma vida humana? Pode continuar.
Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar a respeito dele e, unidos com ele, aprenderam a verdade que está em Jesus. E quanto à antiga maneira de viver, abandonem a velha natureza de vocês, que está sendo destruída pelos seus maus desejos.
Isso. A sua maneira de viver está sendo destruída pelos seus desejos. Qual a estrutura da sua vida, fia?
Como assim?
A bem-aventurança é a estrutura da vida do Cristo? Qual a estrutura da sua vida? Como você vive?
Materialmente.
Pelos desejos. Pelo que você quer. Para o que você quer. Como você acha certo. Não é isso que Paulo está falando? Sua vida está sendo destruída pelos seus desejos. Você hoje está sofrendo? Que é uma destruição da vida? É o seu desejo que está lhe fazendo sofrer. Desejo de quê? Se põe café para eu aqui. Desejo de quê? De que o mundo fosse aquilo que você quer que seja. Olha, a filha disse agora há pouco isso, o senhor falou lá atrás. Nós estamos falando de checatuanos, com variações, desejo, intencionalidade, vontade, mas está sempre dizendo isso. Existe uma vida que é a vida do Cristo, a vida onde eu vivo sem que tenha vontade de nada, executando aquilo que meu Pai me dá. E existe a vida humana, que é aquela que você vive a partir do que você acha, com o que você quer, como você gosta, e ainda diz que o outro é errado. E nós não vamos mudar essa forma de falar. Porque existe um único corpo. Existe uma única estrutura de vida que pode lhe fazer atingir a elevação espiritual. Sem essa estrutura de vida, você vai continuar na escuridão. Você vai continuar no seu vício. Ficou claro, Luiz? E não adianta dizer: ah, isso é difícil. É, mas se não fosse, isso não deveria estar aqui. É preciso fazer. Ah, eu não consigo. Não consigo porque não quer. Essa é a realidade. Eu já ouvi muito isso. Eu não consigo, e eu fui passando a mãozinha na cabeça. Hoje eu não passo mais, porque o ensinamento é profundo. Hoje eu posso dizer para vocês: não faz porque não quer, porque não está disposto a pagar o peixe de fazer. Qual é o peixe que você vai pagar quando fizer, minha filha? Você vai perder o controle das coisas.
Não, eu vou perder assim. Na minha cabeça é assim, vou perder a família, perder os amigos. E eu me vejo. Eu me perdi.
Mas acima de tudo, você vai perder o falso controle que você acha que tem sobre a família, que tem sobre os amigos. Já compreendeu? Que cada um faz o que quer.
Então, mas isso, em vez de me dar paz, me entregar na mão de Deus, na maioria das vezes me apavora.
Isso, porque não quer abrir mão do falso controle. Pois é, não quer abrir mão do falso controle. Porque você acha que controlando lhe dá segurança. Mas será que o mundo ainda não disse para você? Olha, você não manda em mim não. Olha, acontece o que eu quero. Não é o que você quer, não. É isso que vocês precisam ouvir do mundo. É o mundo dizendo para você: eu faço o que eu quero. Não é o que vocês querem, não. É o universo, é Deus. A vida, né? A vida faz o que ela quer. Olha, filha, se na hora que você souber aonde vai dar, você não chegou a lugar nenhum. Enquanto você não souber aonde vai dar e aceitar este vazio para que Deus pereça, aí você chegou a algum lugar.
Os seus corações e as suas mentes devem ser completamente renovados. Vistam-se com essa nova natureza que Deus criou de acordo com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, que é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais. Cada um fale a verdade com o seu irmão, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo.
Ah, hoje, Jesus Cristo também fala, quando os apóstolos perguntam para Ele: Gil, o que nós vamos fazer? Devemos fazer olachão, doachão? Jesus, Ele diz: não mintam. Quando é que vocês vão parar de mentir, hein? Quando é que vocês vão parar de falsear a verdade? Falsear a verdade de achar que você vai. Falsear a verdade de achar que você faz. Falsear a verdade de achar que o outro está lhe acusando, lhe atacando. Isso é falsidade. Isso é mentira. Porque ninguém ataca ninguém. Ninguém acusa ninguém. É isso que Paulo está nos ensinando e que Jesus Cristo nos ensinou. A única coisa que eu espero de vocês é que não mintam. Ou seja, que não falseiem a verdade. Vivam a realidade como ela é. E não dentro dessa ilusão, nessa brincadeira, nessa fantasia que vocês criam na mente de vocês.
Se você ficar com raiva, não deixe que isso o faça pecar. E não fique com raiva o dia todo. Não dê oportunidade ao diabo. Quem roubava, não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não diga palavras que façam mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que aquilo que vocês dizem faça bem aos que ouvem.
Mesmo que você esteja com raiva, mesmo que você ache que a pessoa está errada, mesmo que você tenha certeza absoluta, haja desse jeito. Porque se você agir desse jeito, você estará abandonando seu próprio coração.
E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito é a marca de propriedade de Deus em vocês e a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará.
Olha, essa palavra do Paulo é profunda demais. Só sobre isso nós poderíamos falar 200 anos. Não, o Espírito em vocês é a marca de propriedade de Deus. Ou seja, é a marca de que você é universal. Leia de novo com as palavras do Paulo, por favor, pequenininho.
E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito é a marca de propriedade de Deus em vocês. Ixi. E a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará.
A realidade de que você é Espírito é a marca de que você é propriedade de Deus e não da terra. A verdade de que você é Espírito é a prova que você não é filha da sua mãe, nem mãe do seu filho. A marca, a razão de você ser Espírito é a marca de que você não precisa de coisas materiais que satisfaçam as percepções do corpo. É isso que Paulo está nos dizendo. A realidade de que eu sou um Espírito e não um ser humano que um dia vai virar o Espírito é o que nos pode levar a vir compreender o mundo. Porque enquanto eu achar que eu sou ser humano, eu tenho que viver este mundo como ser humano. O Espírito que você é, é a marca de que você é de Deus, que você é universal, que você é divino, que você é superior a todas essas coisas que estão aqui. Mas vocês negam essa marca. Se parece um judeu que tampa a cabeça porque dizem que tem uma marca na cabeça e eles tampam para entrar. Vocês se ocultam do Deus. Vocês querem apagar essa marca que prova que você é propriedade de Deus e quer dominar a propriedade de Deus. De como eu disse lá atrás, Paulo é poêmico. Mas Paulo não é poêmico para quando nós entendemos o caminho da elevação espiritual. Ele é poêmico para aqueles que querem buscar a satisfação nesta vida. Neste ponto, Paulo é poêmico. Porque quando ele diz que o Espírito que você é a prova de que você é de Deus, está dizendo para você: acaba com essa vida. Para de pensar que você é ser humano. Ligue-se a Deus. Volte-se para o divino. E a minha pergunta é: quantas pessoas querem realmente se voltar para o divino? Quantas pessoas estão dispostas a pagar o preço de se voltar ao divino? Porque você sabe qual é o preço que se paga para se voltar ao divino, não sabe? Uma vida sem satisfação. Uma vida sem prazer. Uma vida sem vontades. Uma vida sem sonhos. Uma vida sem delírios. Sem previsões futuras, vai acontecer isso, aquilo outro. Uma vida sem posses. Uma vida sem nada, só com Deus. Por isso Paulo é poema. Porque Paulo se poderia ser chamado de puritanista. Puritano na sua fé, no seu ensinamento. Como de nós está tentando ser. Ao colocar o ensinamento dentro da sua base. Ao dizer, você acredita em diabo? Que dito. Você acredita em obsessor? Que dito. É você. Você é o diabo, você é o obsessor. Você é que luta contra Deus. Não é o espírito fora da carne. É você. Ah, eu estou obsediado. Você não está, você está obsediando o outro. Porque obsessão é toca. Então se tem alguém junto com você, você está obsediando o outro também. É muito mais fácil chegar no centro e dizer, eu vou limpar você vai ficar bom. Mas aí eu não estou levando você para se conscientizar da sua marca de propriedade de Deus.
Abandone toda amargura, ódio e raiva. Nada de gritaria, insultos e maldade. Ao contrário, sejam bons e delicados uns com os outros. E perdoe uns aos outros como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês.